Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6ª edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa Unit Consulting. Está no ar o Bom, o Mau e o Vilão da Rádio Observador, sempre com o Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel.
Bom dia.
Bem-vindo de volta, já tínhamos saudades tuas.
Olha, e eu então?
Ui. Ui! Até fazes a dobradinha hoje, de tantas saudades, bom, não é? Fazes
é isto
e o vencedor. Mas vamos lá então ao Bom desta segunda-feira.
O Bom desta segunda é Luís Montenegro. Nós daqui a uns minutos já vamos falar mais sobre o Congresso do PSD no Vencedor É. Mas aqui Luís Montenegro é o Bom porque ontem, com um golpe rápido, limpo e fatal, ele acabou com a regionalização. António Costa preparava-se para fazer um referendo sobre a regionalização já em 2024. Marcelo Rebelo de Sousa preparava-se para, como sempre, dar cobertura ao governo, mesmo indo contra as suas convicções, e o PSD de Rui Rio estava, como seria de esperar, cheinho de vontade de se juntar aos socialistas. Pelo caminho que isto estava a levar, nós íamos ter um referendo em que a principal força contra a regionalização seria o Chega, com André Ventura a ganhar ainda mais força e mais músculo, mas no discurso de encerramento do Congresso, Luís Montenegro disse de forma clara que é contra o referendo e é contra a regionalização. O Presidente da República já disse que, tendo em conta essa posição, vai, para usar a palavra dele, meditar. E, seguramente, António Costa também está, nesta altura, a fazer contas de cabeça aos riscos de desgaste do referendo e ao risco de uma segunda derrota da regionalização nas urnas. Por isso, ontem, a regionalização acabou. Finito, caput, não há mais, e esta foi a primeira vitória política de Luís Montenegro contra António Costa.
Quer dizer, acabar não acabou, acho que continua a haver um artigo na Constituição que diz que a regionalização é obrigatória, não é? Aquelas particularidades,
Paulo,
portuguesas.
Se nós fôssemos olhar para a nossa Constituição assim,
se fôssemos olhar para
estávamos
as
ainda pior do que estávamos.
Então e quem é o mau?
O mau é Carlos César. O presidente do PS foi o enviado do partido ao Congresso do PSD, e deixa-me aqui só dar um bocadinho de contexto para as pessoas perceberem em que momento é que estamos. Há dias, se bem se lembram, o primeiro-ministro desautorizou publicamente o seu ministro das Infraestruturas porque Pedro Nuno Santos apresentou uma localização para o novo aeroporto de Lisboa de forma unilateral, mas António Costa acha fundamental que essa obra seja decidida em colaboração estreita com a nova liderança do PSD. Portanto, a grande prioridade do primeiro-ministro socialista neste momento é criar um ambiente de entendimento com o novo presidente do PSD. E perante isto, o que é que fez Carlos César? Então, ele foi à casa do PSD dizer que Luís Montenegro é o regresso ao passado, foi provocá-lo dizendo, e vou citar, que Montenegro é um totalista da maioria de direita que retirou aos portugueses o subsídio de Natal, de férias e que fez diminuir os salários, e Carlos César foi ainda afirmar, de peito cheio, que o PS fará reformas com o PSD ou sem o PSD. E, portanto, ou Carlos César não está informado sobre as prioridades de António Costa, ou então transformou-se num sósia de Pedro Nuno Santos. Não sei qual das duas hipóteses será a verdadeira.
E vamos chegar todos à conclusão que José Sócrates nunca existiu, não é? No meio disto tudo.
Eu nem estava a ir aí, ó Paulo. Eu nem estava a ir.
Já nem queres ir aí.
Eu nem estava ali a olhar para o... Se formos por aí, Carlos César também disse que o PSD ia... Aquela velha história dos 600 milhões da Segurança Social, mas eu essa já dou com a minha enorme caridade cristã. Eu já dou isso de barato.
Então, o mau é Carlos César e quem é o vilão?
O vilão é Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República Português foi ao Brasil assinalar o centenário da travessia aérea do Atlântico Sul, e foi achincalhado pelo presidente brasileiro, acho que o termo técnico é este. Jair Bolsonaro convidou Marcelo para um almoço, Marcelo aceitou, mas depois o presidente português resolveu encontrar-se com Lula da Silva, que além de ex-presidente, é outra vez candidato nas eleições do final deste ano, e perante isso Bolsonaro desconvidou Marcelo. Nós não temos agora tempo para estar aqui a debater quem é que tem razão, se Marcelo ou se Bolsonaro. O que interessa é que, independentemente disso, quando foi confrontado com esta gravíssima desconsideração pública, Marcelo recorreu a uma tática habitual. Ele fez de conta que não se passava nada. Marcelo garantiu que ninguém morre se não houver almoço. Jurou que respeita muito se quem convida deixa de convidar. Brincou dizendo que no Brasil nunca há problemas. E depois foi dar um mergulho no mar, forçando pelo caminho o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, que o acompanha na viagem, forçando-o a imitar o seu exemplo e a exibir o seu peito despido aos jornalistas num espetáculo que todos dispensávamos. O otimismo irritante do nosso Presidente, que pelos vistos foi humilhado e gostou, não consegue esconder que esta viagem foi um dos maiores desastres diplomáticos de que há memória, e para isto, sinceramente, era preferível Marcelo ter ficado a mergulhar no guincho, com ou sem Pedro Adão e Silva. Enfim, de preferência, tendo em conta as fotos, pelo menos a minha opinião, sem.
Vamos então ao resumo de hoje. O bom desta segunda-feira é Luís Montenegro, o mau Carlos César, e o vilão de hoje é Marcelo Rebelo de Sousa. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro na Rádio Observador e que também pode ouvir em podcast. Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME.